continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber João Paulo Amaral. Seja bem-vindo.
Olá, Beraldi, a todos. Prazer é todo meu.
Ah, uma alegria tê-lo aqui, trazendo essa viola caipira, ou viola de 10 cordas, né, que é um instrumento mágico, né? Ela te escolheu, é, João Paulo? Como é que foi essa relação musical entre você e a viola?
Diz que a viola que escolhe o violeiro não é o violeiro que escolhe e vai tocar, né? Comigo foi um pouco parecido mesmo, porque na minha formação eu comecei tocando violão, né? Depois fui pra guitarra e lá pra quando eu já tinha desistido de ser engenheiro, falei, não, eu quero ser músico, comecei a me dedicar mais à música e fui me profissionalizando, que eu fui redescobrir a viola, que na verdade era um instrumento que já fazia parte do meu imaginário, né? Eu tinha uma experiência desde infância de acompanhar o meu pai, que sempre gostou muito de cantar música caipira, me levava ali pro interior de Minas Gerais, para pescarias com os meus tios, que gostavam muito de cantar moda de viola, mas eu sempre ali no violão e naquela coisa de adolescente também, que não dava muito valor para aquela música. E aí fui, depois de me dedicar realmente à música como profissão, que eu fui redescobrir a viola, e aí, o dia que eu peguei na viola, nunca mais larguei.
É por aí, né? E você, quando começou na viola, ou até antes, não sei em que momento a viola assim te pegou, né? Você tinha algum músico que você gostava desse mundo aí dos violeiros?
Eu tive algumas inspirações, vamos dizer assim, nesse momento que eu comecei a olhar com mais carinho para a viola, que me trouxeram essa visão, né, da possibilidade que a viola podia trazer artística, musical, né? Um deles foi o Ivan Vilela, com o primeiro disco dele, O Paisagem. Eu escutei e aquela viola, que já era uma viola diferente daquela que eu costumava escutar caipiras, né, das duplas, que já trazia um elemento da música instrumental, dos arranjos. O Paulo Freire também foi outro violeiro que eu escutei nessa mesma época, com o disco Rio Abaixo. E aí vieram os outros mestres, né, o próprio Almir Sater, o Tião Carreiro, que já é mais da música raiz. E aí fui seguindo o próprio Gilberto Gismonti, que não é um violeiro, mas que tocava aquele violão dele cheio de cordas, que muitas vezes parece um pouco uma viola mais contemporânea, assim. Foram meus primeiros ali, inspiradores ali, para falar, poxa, a viola é um instrumento que merece ser olhado com carinho, né? Então, acho que foi por aí.
É, grandes referências, né? Referências maravilhosas e de muitas matizes também, né? De muitos timbres aí. E você falou no Ivan Vilela, e a gente conversou aqui com ele. E ele disse, olha, estou muito feliz porque a Orquestra Filarmônica de Violas está em boas mãos, está com João Paulo Amaral e está fazendo um trabalho belíssimo. Né? Então,
querido,
tem essa sucessão aí que vocês fizeram, né?
Uma alegria da vida mesmo, né? Eu tenho encontrado o Ivan aqui em Campinas, quando a orquestra estava se formando, e era justamente esse momento que eu estava me aproximando da viola, num contexto que eu estava fazendo a graduação em música aqui na Unicamp. E aí conhecer o Ivan, trabalhar com ele ali por 10 anos, para mim foi fundamental, assim, na minha carreira, né? E a orquestra, eu costumo dizer que foi uma espécie de uma pós-graduação para mim na viola, porque ali eu conheci um monte de violeiro. A coisa que eu já gostava e estava interessado, eu tive a oportunidade ali de conhecer os toques, né, com esses violeiros, alguns mais tradicionais, mestres mesmo, e outros já eram mais como o Ivan, que já tem, né, uma estrada de outros universos musicais. Então, um lugar de muito aprendizado para mim, né? Tenho a maior honra de tocar esse grupo desde 2011, depois que o Ivan passou a batuta para mim. E, poxa, é um grupo que me orgulha muito, assim, por ter feito parte da minha formação, inclusive, né?
Uhum. Então, João Paulo Amaral, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos lá, vamos ouvir o Tocando em Frente, que é um arranjo que eu fiz para o terceiro álbum da orquestra, né? Com participação aí do grande acordeonista, sanfoneiro da pesada, que é o Toninho Ferragutti. e está no terceiro álbum chamado Encontro das Águas, da Filarmônica de Viola.
E a outra?
Baquianas, número 5, né, do Heitor Villa-Lobos. É um registro que não foi lançado ainda. A gente vai mostrar aqui em primeira mão, que a gente provavelmente vai lançar isso em forma de single. Foi um registro ao vivo que a gente fez num concerto na Sala São Paulo, esse palco tão importante da música de concerto, né, na América Latina, acho que é a sala mais importante. A gente teve a honra de tocar no dia 30 de março de 2025, com a participação da cantora Ana Luísa, cantando essa obra do Villa-Lobos, orquestração do Vinícius Muniz. Está num álbum nosso também, mas não nesse formato. Então vamos escutar a Baquianas Brasileiras, que eu acho que o Villa-Lobos deve estar contente de que a gente criou essa versão aí nas violas, né? Um instrumento que ele provavelmente, se conhecesse hoje, escreveria muitas obras para a viola brasileira moderna, né, que a gente tem hoje.
Vamos ouvir. Thank you.
ficar bela. Grita o céu e a terra, toda a natureza. Cala a passarada aos seus tristes queixumes e reflete o mar toda a sua riqueza. Suave a luz da lua desperta agora a cruel saudade que ri e chora. Tarde uma nuvem rosa lenta e transparente pelo espaço sonhadora e
Brasil Regional está recebendo João Paulo Amaral, que sugeriu Tocando em Frente, clássico do Almir Sater e Renato Teixeira, e Baquianas Brasileiras número 5, que do grande Heitor Villa-Lobos, né? E você falou, ele talvez ficaria feliz, né, de ouvir essa versão aí, né, ou escreveria mais para viola. E vocês têm essa coisa assim, né, de ampliar as possibilidades e as sonoridades da viola, né? Usar de outras maneiras, novos arranjos, né? Arranjos contemporâneos. Aí fala um pouquinho desse trabalho de arranjo e de regência da orquestra.
Essa sementinha o Ivan que plantou lá em 2001, né? Quando ele criou e idealizou esse grupo, orquestra formada só por violas caipiras, né? Viola brasileira, que a gente fala hoje de uma forma mais ampla, né? Com essa proposta de fazer arranjos de uma forma orquestral mesmo, né? Pensando ali num grupo de violas que podem se dividir em subgrupos, são os naipes, né? As vozes ali. E aí funciona como uma orquestra tradicional, com os naipes das madeiras, metais, das percussões, enfim. Então a gente tenta explorar a viola de uma forma mais abrangente nesses arranjos. Cada subgrupo ali assume uma função dentro de cada arranjo, tocando melodias e também repertórios, né, que cada vez vão se ampliando, né? Então a gente começou lá no início tocando mais música caipira tradicional e aos poucos fomos trazendo obras de outros compositores da música brasileira, né? A gente vai lá do Milton Nascimento até o Gilberto Gil, passando pelo Villa-Lobos. Às vezes chega a fazer versões assim de coisas como um clássico do Led Zeppelin, né? Buscando assim mostrar que a viola é um instrumento versátil, né? Que a gente pode tocar de tudo. Já gravamos Tom Jobim. Então a gente está nesse momento que a viola tem uma evolução técnica mesmo, de possibilidades, e que está ganhando outros universos musicais, não abandonando as raízes, né, as tradições, mas mostrando que é um instrumento possível de tocar outros repertórios. Então a orquestra tem essa pretensão mesmo de mostrar a amplitude desse instrumento através desses arranjos mais elaborados, e estamos muito contentes assim, de estar na estrada aí, que as pessoas escutam e se emocionam, porque tem essa coisa da tradição, né, que todo mundo reconhece, com os avós, aquela coisa da música caipira que mora nas famílias, né? E que ao mesmo tempo tem essa possibilidade de tocar outros repertórios. Então é muito gratificante.
E você, além de ser esse músico aí, né, que todo mundo admira e tal, e tem esse trabalho aí com a orquestra. Você também tem estudos, né, sobre o instrumento, sobre a viola caipira, que são de arranjos instrumentais, de músicas tradicionais, né, e englobando aí os para solo, né, para viola solo, duo e trio, não é? Além dessa orquestra, então são uma formações mais contidas, assim, né?
Esse é um material que eu lancei já faz uns anos, 2007. O ensino da viola é uma coisa muito recente no Brasil, né? Então eu, assim, muito cedo já fui demandado, assim, para dar aulas de viola, e a gente sai na procura de materiais, né? É, em Brasília mesmo, vocês têm aí o Roberto Corrêa, que é um dos pioneiros nesse assunto, né, de pesquisa e sistematização.
Sim.
Da viola, com o método Arte de Pontear a Viola. E aí a gente sempre está nessa carência de materiais. Então eu fiz esse livro de arranjo, né, para viola solo, do trio de violas, que até hoje eu uso, assim, com meus alunos, né, uma forma de trazer aí essas possibilidades para o instrumento, né, baseado em arranjos, às vezes, de músicas conhecidas, músicas de domínio público, mas sempre também inserindo outras técnicas e mostrando que o instrumento tem essas possibilidades todas, né?
É verdade. Bom, o João Paulo Amaral, nosso entrevistado aqui, também faz parte do Conversa Ribeira. A gente só vai dar uma palhinha porque isso é uma outra conversa, né? Literalmente. Né, João Paulo?
É, o Conversa Ribeira é um grupo também que eu tenho muita alegria, assim, que me traz muito contentamento, assim, né? Um grupo que a gente formou também lá no início dos anos 2002. É um grupo formado por mim, pelo André dos Guimarães, cantora, que hoje vive em Belo Horizonte, e o Daniel Miller, que é pianista e acordeonista. Conversa Ribeira foca na releitura do repertório clássico da música caipira e também visita alguns compositores da MPB que têm relações, né, com esse universo rural e regional. É um grupo que eu tenho muita alegria de trabalhar também, como instrumentista, também canto. E isso é uma prosa para uma outra entrevista, para a gente trazer as músicas também aqui, conversar. Eu já sei que o Deraldo foi para tocar aí, né, Deraldo?
Ah, com certeza. É. Coisa boa, toca aqui, viu?
Com certeza, o Brasil Regional é top.
É, uma alegria, nossa, ter você aqui na programação. Enfim, o nosso tempo está indo, João Paulo Amaral, mas eu queria te parabenizar pelo trabalho aí, pela tua dedicação. Tem uma frase aqui que o maestro Nelson Aires disse, né, que falando sobre a orquestra filarmônica, ele diz assim: música feita com paixão. Então você tem essa paixão pela música e transmite, e a gente sente ela. E somos muito gratos,
maravilha,
por isso.
Eu que agradeço, poxa, música é a coisa melhor da vida, né?
Ah, eu também acho. Né? Se tem coisa melhor, Deus ficou pra ele, né? Não sei, né?
Né?
Enfim. É, mas ele deu muita coisa boa também, né? Então cada um escolhe aquilo que lhe faz bem.
É isso aí. Muito bom, Deraldo. Tamo junto.
Obrigado por tudo aí.
Eu que agradeço aí, até uma próxima.
Você está com o Brasil Regional.